Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Os vereadores barbarenses aprovaram dois projetos de lei e duas moções durante a 8ª reunião ordinária deste ano, realizada na terça-feira, 7 de março, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Inicialmente foi aprovado o PL 185 de 2022, assinado pelo vereador Carlos Fontes, que declara a ONG Impacto Ação Social de Santa Bárbara do Oeste como entidade de utilidade pública municipal. Na justificativa do projeto, o autor destaca que essa ONG existe há 13 anos e sempre trabalhou na ajuda humanitária. Na sequência, foi aprovado o PL 231 de 2021, de autoria do vereador Eliel Miranda, que garante a divulgação no site oficial da Prefeitura da listagem contendo informações sobre recursos advindos de contrapartidas dos empreendimentos imobiliários aprovados, com dados do empreendimento, termo de compromisso de dívidas, fórmula de cálculo com os valores, forma de pagamento e número do processo administrativo. As duas moções aprovadas nesta sessão são de autoria do presidente Paulo Monaro e do vereador Juca Bortolucci. Na moção 131, de 2023, Monaro manifesta aplauso ao senhor Rubens Cunha pelos 43 anos de radialismo em nossa região, enquanto na moção 133, Juca apela ao governador Tarcísio de Freitas pela celebração de convênio para a construção de escolas estaduais em Santa Bárbara do Oeste. Ainda na terça-feira, o Legislativo Barbarense iniciou a programação da Semana da Mulher com a 6ª edição da solenidade de entrega da homenagem Mulheres Destaques do Ano. De iniciativa do atual presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro, autor do Decreto Legislativo 2 de 2017, a honraria contemplou este ano 13 mulheres cujas trajetórias e histórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e a defesa dos seus direitos, dando notoriedade aos seus atos e relatos de vida para que sirvam de exemplo e inspiração. O evento foi aberto com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara do Oeste, a UFISB, que executou o hino nacional com a cantora Luciana Santos Souza Ciorlin e a música Maria Maria, de Milton Nascimento, sob regência da maestrina Elka Letícia Garcia Chimichimo. A cerimônia contou ainda com o acompanhamento da pianista Maria Elizabeth Ribeiro de Paula. As homenageadas deste ano foram Kelly Cristina do Nascimento Arruda, Elisângela Teixeira Lopes da Silva, Geni Aparecida da Silva Mendes Martins, Maria de Lourdes Riceto Gomes de Oliveira, Audrey Frederico Cocol, Eliana Boldrini de Silo Cervone, Germina Dottori, Pasqualina de Jesus Infante da Silva, Débora Fabião, Letícia Beltrame Ribeiro, Carla Bueno, Zuleika de Fátima Zanon Camerro e Giovanna Coletti. Na quarta-feira, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste promoveu sessão solene de inauguração da Procuradoria Especial da Mulher, criada pela Resolução 7 de 2022, de iniciativa das vereadoras Kátia Ferrari e Esther Moraes, e do então presidente da Casa, Joel Cardoso. A Procuradoria tem a responsabilidade de propor e fiscalizar programas que promovam a igualdade de gênero, realizar audiências públicas e promover pesquisas e palestras sobre discriminação e a violência contra a mulher, assim como a representação delas na política, na economia e na sociedade. A mesa de honra da solenidade foi composta pelo presidente da Casa, vereador Paulo Monaro, pelo prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, pela deputada Ana Perugini, pelas vereadoras Esther e Kátia, procuradora titular e procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher, respectivamente, pelo secretário municipal de governo, Joel Cardoso, e pela presidente do Observatório Eleitoral da OAB, doutora Maíra Réquia, que proferiu palestra sobre violência política de gênero. Munaro abriu a sessão solene e logo em seguida transferiu a presidência dos trabalhos à Esther. Também marcaram presença no evento os vereadores Celso Ávila, Juca Bortolucci, Eliel Miranda, Tiquinho TK, Baquim Júnior, Kifu e Careca do Esporte. O evento contou ainda com a apresentação da atriz Adriana Brasil, da companhia Aurora de Teatro. Ao longo da última semana, 3 projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Câmara Municipal. O PL 63 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, para aquisição de material permanente para a segurança do município. O PL 64 determina a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados vinculados à Prefeitura. E, por fim, o PL 65 dispõe sobre o direito ao encaminhamento prioritário para confirmação diagnóstica de pessoas com suspeita de doença rara. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial, www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM, aqui no 95.9, e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
Violência política de gênero foi o tema de palestra proferida pela advogada Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na Câmara Barbarense. A palestra integrava a solenidade para a inauguração da Procuradoria Especial da Mulher, na sede do Legislativo de Santa Bárbara do Oeste. Em sua apresentação, Maíra Réquia explicou os motivos de as mulheres ainda serem minoria nas instâncias de poder e falou sobre a importância da participação feminina para garantir o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres.
Não dá, senhoras e senhores, para a gente falar que vivemos numa democracia real sem que a gente trave a discussão da paridade e da igualdade de gênero e raça dentro das esferas de poder desse país. Né? Fico extremamente feliz de estar numa casa de leis, numa Câmara Municipal, onde há 2 mulheres na vereança, quando nós temos hoje no Brasil 900 cidades que não têm sequer uma mulher ocupando a casa legislativa nesses municípios brasileiros. Esse índice melhorou um pouquinho, porque até 2016 nós tínhamos 1.245 cidades sem absolutamente nenhuma mulher que exercesse ali o papel de fiscalização e que desenvolvesse políticas públicas para mulheres. Se atualmente nós temos 900 cidades sem nenhuma mulher na vereança, eu digo também, sem medo de errar, que nós não temos procuradorias especiais das mulheres nessas casas legislativas. São cidades que as mulheres não têm uma ótica feminina para legislar, para fiscalizar e que faça políticas públicas para as mulheres daqueles municípios. E a razão disso é que, se é difícil para as mulheres entrarem na política, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho da violência política de gênero, é mais difícil ainda permanecer. E as razões já foram colocadas aqui de alguma maneira. Primeiro, porque nós temos pouca democracia intrapartidária. Dentro dos partidos políticos, as mulheres muitas vezes são chamadas para concorrer às eleições no prazo fatal de filiação, basicamente para cumprir ali a cota, né, que os partidos têm que registrar para aquelas mulheres, para que aquela chapa tenha, de fato, condições de elegibilidade, condições de disputa. Tanto é que muitas acabam se perguntando se elas estão sendo procuradas, de fato, porque são lideranças natas daquela comunidade, ou se elas estão sendo procuradas ali para realmente cumprir a cota e, eventualmente, até ser uma candidatura fictícia. Para além dessa pouca democracia intrapartidária que a gente vê, as mulheres muitas vezes não acabam fazendo parte da mesa de tomada de decisões dentro daquele partido político, não tem condição de opinar quanto que será investido em determinada candidatura, porque são os dirigentes partidários que fazem esse rateio, claro que dentro lá das regras de 30% no mínimo para determinada candidata ou candidato, quando a gente fala da reserva de gênero, mas as mulheres acabam não tendo nenhum poder de mando dentro dos partidos políticos. E isso se replica depois na própria corrida eleitoral. As mulheres ainda não têm o adequado financiamento para suas campanhas, muito embora a gente tenha só desde 2018. A gente tem uma legislação de cotas, quero fazer um parênteses, que é desde 97. Mas nós temos a obrigação de investimento nessas candidaturas de mulheres, porque atualmente o que as mulheres têm é a garantia de serem candidatas de no mínimo 30%. Essa obrigatoriedade de financiamento no mesmo percentual, ou seja, você registra 30%, você tem que investir 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aquele gênero, só veio em 2018. E foi isso, doutora Ana, que fez com que o número de mulheres começasse a aumentar dentro dos espaços legislativos. Porque se você não tem financiamento, investimento naquela sua candidatura, quase que como uma prática silenciosa de violência, você inibe aquela participação, porque você não dá condições para aquela mulher concorrer em igualdade de condições com os homens que já estão dentro dos espaços públicos e políticos, você acaba limando aquela possibilidade daquela pessoa conseguir se consagrar eleita. E a mesma coisa no que diz respeito à aparição. Até 2018, as mulheres não tinham a garantia de comporem a propaganda eleitoral gratuita no mesmo percentual dos seus registros de candidatura. Só a partir de então é que a gente teve, né, um aumento de mulheres, porque basicamente elas tiveram ali a condição de financiamento. Financiamento e visibilidade, que eu reputo como sendo os grandes pilares da corrida eleitoral. Mas por que que eu falo que é mais difícil e por que que a gente tem essa disparidade na ocupação desses poderes? Porque além da pouca democracia intrapartidária, além do pouco financiamento das campanhas, que as mulheres muitas vezes são completamente abandonadas na corrida eleitoral, além da pouca aparição e visibilidade dessas candidatas, tem um fator preponderante e que lima, ou que dificulta, ou que acaba menosprezando a mulher, que é a violência política de gênero. E é por essa razão, pelo número de violências, de macro e microviolências que as mulheres sofrem quando elas estão nos ambientes públicos e políticos, porque eu não estou falando só de uma condição de elegibilidade de mulheres eleitas, eu estou falando também de mulheres que muitas vezes ocupam cargos públicos importantes, por conta desta condição é que a gente vê que ser muito comum o uso das palavras candidatas, eleitoras, mas muito incomum deputadas, governadoras, presidentas, vereadoras. Isso é muito claro quando a gente vai fazer a métrica do que as mulheres passam, quando elas se aventuram ou quando elas tentam impingir a sua carreira uma participação efetiva na política. Por isso que eu falo que a lei que trata da violência política de gênero, a Lei 14.192 de 2021, ela é uma lei nova para condutas antigas. A gente tem dados que falam que das mulheres que participam da política de alguma maneira, 82% já sofreram violência psicológica. 45% já sofreram algum tipo de ameaça. 40% tiveram obstáculos para exercer o seu mandato. Obrigada, querida. Isso vale dizer em projetos engavetados, em projetos furtados, em não ter direito à fala em alguns lugares. 25% das mulheres que participaram de alguma maneira da política já sofreram agressões físicas e 20% assédio. E eu falo de novo aqui, sem medo de errar, que esses índices, tal como a gente vê na violência doméstica, são índices ainda pouco notificados. Eu desafio uma mulher que participe da vida política a falar que nunca sofreu nenhum episódio de violência política de gênero.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial câmarasantabárbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.